Bom dia. A gente se vê no jantar.
Te amo. Bom dia, Sr. Fielding.
Bom dia, Catherine.
E aqui estão suas filhas, Angela e Catherine. Foi há umas 7 horas. É a última informação que nós temos.
Catherine!
Angela!
Se estiverem ouvindo, amamos vocês. Por favor, voltem.
Oi, encontrou ela? O que você e a Catherine foram fazer na floresta?
A gente ficou só andando. Eu só me lembro disso.
Angela, pode dizer pro seu pai por quanto tempo ficou sumida?
Algumas horas.
Filha, você sumiu por 3 dias.
O que você disse?
Eu não disse nada.
Achei que tinha dito alguma coisa.
Oi, meu bem. Tudo bem?
Não sei onde elas foram, mas trouxeram alguma coisa com elas. O corpo e o sangue de Cristo.
O corpo e o sangue. O corpo e o sangue.
Catherine.
O corpo e o sangue. O corpo e o sangue. O corpo e o sangue.
Catherine.
O corpo e o sangue.
Catherine.
O corpo e o sangue.
Você já viu alguma coisa assim?
Mamãe.
Não, mas eu sei de alguém que já viu.
A senhora tem experiência com possessão?
Mais do que eu gostaria.
Acho que pode ajudar a trazer nossas filhas de volta.
Exorcismo é um ritual. Cada cultura, cada religião, todas usam métodos diferentes. Teremos que usar todos.
Não tenha medo.
Somos velhos conhecidos.
Mamãe.
O que você fez?
Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce.
É,
sobe,
o coração da Catherine?
Desce,
estão sincronizados.
Sobe. Deus pregou uma peça em vocês.
Olá, está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, o seu, o meu, o nosso podcast semanal de terror. Eu sou o Maxon Lima e estou sempre com o meu grande camarada, Rômulo Mater.
Vamos aí, e vou contar um segredo, hein? Essa é a segunda gravação, hein? A primeira deu pau aqui.
2.0,
mas nós estamos aqui por você, você e todos vocês.
sempre. Por você e pelo mestre. Tava aqui pensando, a gente tem conversado que 2023 tem tanta coisa de não vou nem dizer possessão demoníaca, mas de terror religioso, com a temática do religioso, que vai ser maravilhoso fechar em dezembro com o aniversário de 50 anos de O Exorcista e com um filme novo, que recentemente teve um trailer, teve os pôsteres, então
sim.
É, esse programa é meio que dedicado a isso. É claro que vai ter mais coisas que a gente vai falar a respeito, mas a gente vai querer também focar nisso, porque, né, Rômulo?
É, claro. Favorito, né? Vale a pena dizer que religioso, judaico-cristão, né? Porque religião tem um monte aí, né? Mas como nós nascemos num país de cultura judaico-cristã, então o nosso exemplo de possessão aí é o capiroto mesmo, Lucifer, Beelzebu, Astarote e companhia, né, meu?
Essa patotinha batuta aí.
Isto.
Mas, ó, tá pra sair um jogo brasileiro de terror que a gente recebeu, a demo. Deixa aqui um abraço pro camarada Jesus.
Jesus Fabre. Jesus Fabre.
Chamado Midnight Dreams. Um jogo 100% inspirado em Little Nightmares, no gameplay, na perspectiva de câmera, etc e tal. Só que mais voltado pra um lance experimental, de laboratório. Um negócio meio de cobaia. A gente joga com um menino chamado Felipe. E ele acorda no quarto dele e segundos depois você já percebe que aquele quarto é um simulacro. É tipo, não é necessariamente o quarto onde ele viveu. Será que ele viveu? Será que ele nasceu no laboratório? Será que é um negócio meio Kasper Hauser, um troço ali?
Caramba, você foi longe, hein? O Enigma de Kasper Hauser aí. Rapaz. Werner
Herzog tá sempre no coração.
Né? É isso aí.
Mas de qualquer forma, assim, aí ele já sai disso, tem tipo uma reviravolta de realidade mesmo. Inclusive, nesses primeiros segundos de jogo, já tem aquela menção bem direta e reta a Stranger Things, que né, são as duas grandes influências. Pela demo ficou claro, a demo tem lá seus 20 minutos. Né? Jogaremos o jogo final, quando estiver pronto.
Sim.
Ainda não tem uma data certa. Esse jogo é de um estúdio chamado Extraordinary Games. E esse estúdio é de Ribeirão Preto, São Paulo.
Black River.
Black River.
Black Creek, como você disse, né?
St. Paul, é.
É, isso aí, cara.
Tipo, né, Wolf Creek, é o Black Creek. E aí, esse lance Stranger Things, eu digo, porque tem ali o alfabeto na parede, com as luzinhas ali, o pisca-pisca e tal. E ele vai pra uma realidade de laboratório. Ele tá sendo observado, ele tá de fato fugindo, tá sendo perseguido. Então tem muitas sequências nessa demo, que é super curtinha, já tiveram pelo menos umas duas, três sequências de perseguição, com tudo desmoronando, a coisa vindo abaixo e o menininho correndo com aquele seu capacete de astronauta. Assim.
Você me falou que ele lembra muito o Little Nightmares, né?
Isso.
E Little Nightmares me lembra muito aquela parte dos professores do The Wall, do Alan Parker. E Pink Floyd, do filme do Alan Parker, da banda Pink Floyd, né? Mas você me falando assim, sabe o que me remeteu? Ao Inside da Playdead, cara.
É que Inside, ele é 100% 2D, né? O Little Nightmares, ele tem uma profundidade de campo, assim. Você controla tridimensionalmente o boneco, que é o caso aqui também.
É, mas a Inside, ideia do laboratório, assim, me lembrei, assim.
Tem aquele momento divisivo do Inside que vai bem pra esses lados, né?
Sim,
com certeza, imagino que seja outras das influências. Eu imagino que também seja uma das influências do Extraordinary Games, junto com o estúdio Chloe. O Inside foi impactante pra todo mundo. Todo mundo que joga aquele jogo não esquece mais, né? E já faz tanto tempo do Inside. O que será que a Playdead tá fazendo?
Estamos aguardando aí coisas, no mínimo, com esse nível de vicissitude do
Inside.
Meu,
pensa. O Inside de 2016, cara. 16.
Pois é. É, foi feito depois do Limbo, né? Limbo é um dos meus jogos favoritos da vida, assim.
É, você tem uma bela tatuagem. Eu acho uma evolução, assim, em todos os aspectos. Gosto de Limbo, mas o Inside é outra categoria pra mim, assim. Inclusive aquele momento ali, extremo do Inside.
Do fim, assim, um momento final, sei.
Sabe? Pra mim é um dos lances mais marcantes da memória recente dos videogames. Mas então, O Exorcista ou Devoto? 13 de outubro, sexta-feira 13, tivemos o trailer, tivemos os pôsteres, vai ter esse primeiro contato, uma nova trilogia, continuação do clássico. E aí, Romulo, o que você achou do trailer?
O que eu achei? Porra, meu. Você sabe que eu não sou um cara de trailer, mas nessa vez...
Eu
tenho que falar para as pessoas assistirem, cara, assistam. Porque o trailer, ele tem revelações bombásticas, revelações do passado, revelações que vão fazer quem assistiu e quem é fã do clássico do Exorcista fica com os pelos eriçados.
Olha, o meu único receio com esse filme, tipo, é uma produção Blumhouse do Jason Blum, né? É de novo uma parceria do Jason Blum com o David Gordon Green, nascido ali no Halloween. O David Gordon Green tem se dedicado a terror, ele encabeçou a trilogia Halloween, que eu acho muito complicada.
Ele se dedicou muito pra acabar com a trilogia Halloween, né?
Nossa, gosto do Halloween 2018, agora Kills e Ends é terrível, assim, detestável. Então, assim, é o David Gordon Green escrevendo e dirigindo esse filme aqui também, sabe?
Mas eu tenho
então,
fé, tipo, tenha fé, homem.
Você é o devoto, o believer.
Eu sou o believer, eu sou assim.
Mas o mais marcante é a Ellen Burstyn como a Chris McNeil, quando ela aparece ali e tal.
Voltando ao grande papel de sua vida, né?
Com certeza. Cara, assim, eu não sei se é O Exorcista ou se é Hacking, viu?
Tá, mas ela tá complexo. Magnífica como sempre e extremamente expressiva e no auge da vida, né? No crepúsculo da vida e entregando ali, cara, tudo, cara. Aquela cena do trailer que ela vira e fala assim, nós já nos conhecemos antes e o demônio dentro, que a gente acredita que é Pazuzu, né? Vira e fala, Mother! Nossa Senhora!
E tem uma foto da Reagan, Linda
tem.
Blair.
Até a foto dela, da Reagan, aparece também uma parte do livro que a Chris McNeil escreveu, né, também.
Isso, assim, vai ser muito interessante ver a vida dela, né, o que houve em todos esses anos.
Sim, e a diferença... 50
anos depois.
E a diferença, o que será que aconteceu com a Reagan? Será que ela vai aparecer?
Então,
não sabemos.
Não tem como a gente não saber o que de fato houve. A gente sabe que a Linda Blair, a atriz, ela foi fazer outras coisas da vida, ela não... não enveredou pra atuação. Ela fez outros filmes, né? Mas ela não ficou nisso. Mas é isso, né? Vamos ter aí em outubro Halloween.
Pra quem não viu, Maxon, agora são duas possessões.
Ah, é verdade.
São duas meninas.
E os pôsteres, o pôster que tem as duas, é um negócio assim. Assustador. Mas ó, no Halloween desse ano, em outubro, perto do Halloween, né? Outubro é um mês crítico pro terror, né? É difícil dar conta da quantidade de filme, de série, de jogo, de videogame. Mas a gente vai falar do Devoto, a gente inclusive vai assistir junto, né, Romulo? A gente já prometeu aqui.
Prometemos, cara, a gente vai dar um jeito. A gente vai se virar e vai dar um jeito de assistir juntos.
E aí, em dezembro, o cinquentão do Exorcista, inclusive, queria deixar aqui dito, consagrado, sacramentado, que semana passada a Cinemateca aqui em São Paulo exibiu o Exorcista clássico de 73 dentro de um festival de filmes completando 50 anos em 2023. Ano que vem vai ter de novo isso, dos filmes que completam 50 anos em 74. Digo, filmes de 74 completando 50 anos em 2024. Cara, quarta-feira à noite, frio, a céu aberto, lotado.
Você falou 500 pessoas, lotada, né?
500 pessoas, foi emocionante, assim. Cara, foi de arrepiar, tava lá com o Felipe, com o Renato, grandes amigos, deixa um beijo pros dois. O Renato nunca tinha visto,
que experiência.
E ele ficou assim, nunca vou esquecer a cara dele quando acabou o filme.
Vale dizer, sabe? Que não foi a versão do diretor, não, da aranha, né, da escadinha, né? Não teve cena da escadinha, não.
Essa versão foi exibida no sábado, uns dias depois, foi mesmo clássico. Mas ó, um filme também que tá pra chegar, e eu fiquei muito feliz também com o trailer, é o novo Jogos Mortais. Jogos Mortais X, Jogos Mortais X, Jogos Mortais 10, afinal de contas é o décimo.
Sim.
Jogos Mortais, que eu pensei que a franquia tinha ido pro vinagre depois daquele lixo do Espiral, aquela coisa execrável do Espiral.
Ano do X, né? Que vai ter o Maxine também, né?
Será que sai esse ano? Eu acho que fica pro ano que vem, viu?
Sai o pôster bonitão lá da minha goth, da Vamos nossa ver. Screen Queen, Metsu
Brasileira. A musa do Eu Sou Gente Morta, com certeza.
É, sim. Ela, a Anya Taylor-Joy e temos aí algumas outras musas do Eu Sou Gente Morta aí, do terror, mas da ela vida. Tem uma ligação especial porque é a neta da Dona Maria Gladys, né, meu?
Ó, já vou deixar o spoiler pro programa da semana que vem, que a gente vai falar do Cronenfilho. Piscina Isso. Infinita, Mia Goff ali, numa das grandes atuações de sua carreira.
E o clã, né? Skarsgård, muito bem representado ali também, né?
É, exatamente. Mas então, os Jogos Mortais X, com previsão de estreia para 29 de setembro, ele vai trazer de volta o John Kramer, Tobin Bell, ou seja, vai se passar entre os filmes 1 e 2.
Sim.
Gostei do trailer, o diretor do filme, ele é o Kevin Grealtert, que ele dirigiu já outros filmes da franquia, ele dirigiu os filmes 5 e 6. Então eu tô esperançoso, cara, tipo... Eu fui um cara que acompanhou os Jogos Mortais quando era um evento anual, achava fantástico aquilo.
É.
Ano a ano, por 7 anos, cara, a gente teve um Jogos Mortais no cinema em outubro. E, salvo o primeiro, do 2 pra frente é tudo costurado. É filme série.
Sim.
Se você não assistiu o episódio anterior, não tá com as coisas muito frescas na cabeça.
Você
não entende nada. Você fica boiando, não entende nada.
Naquela
época, vai ali pelo torture porn mesmo.
Naquela época era o Sol, né? O Jogos Mortais era o Call of Duty barra FIFA do cinema, né? Porque todo ano...
Era o COD. Ó, e outra coisa interessante sobre o Kevin Grealtert é que ele também editou alguns dos Jogos Mortais, né? O Jogos Mortais 5, por exemplo, ele assina a montagem, a edição. E ele também é o montador de Os Estranhos.
Porra, aquele filme de Home Invasion?
Isso. Com a Liv Tyler. É. Inclusive, tem aí... Gosto, não gosto da continuação. E foi prometido mais uma trilogia de Os Estranhos, hein?
A gente vai fazer um programa mais pra frente... com um que lançaram na HBO agora também, que é o The Bone Lodge, né? O Frio nos Ossos, né?
Sim, falaremos. Coiseira, Frio nos Ossos, filmes muito bons, chegando diretamente ao streaming aqui pra gente, é que a gente tem que falar. E aí a gente vai fazer, né, Romulo? Quando tiver as vésperas, ou um pouquinho depois, a gente vê os Jogos Mortais X e depois grava um especial da franquia.
Já pensou que seria bem legal tirar um dia e assistir todos?
É, eu fiz isso, viu, quando saiu o Espiral, e fiz isso quando saiu o anterior também, o Jigsaw. Porque fazia tempo que não tinha, né? E de repente traz de volta, então é isso.
Vou assistir com a Rafa, gente... Rafa não assistiu.
Boa. Ela não assistiu nada de Jogos Mortais?
Né.
Eita, curioso, hein? É difícil não gostar do primeiro, cara. O primeiro é o começo da parceria James Wan e Lee Whannell.
Não, né? O primeiro, ele é um... É até clichê falar isso, mas é um divisor de águas, né?
Ele é um dos grandes filmes de terror dos anos 2000, com certeza absoluta.
Sim.
Sem dúvida nenhuma. Ó, alguns jogos de terror aqui que eu joguei recentemente, faço questão de mencionar. começando com um chamado Varney Lake. Ele é o jogo do meio de uma série de um estúdio chamado LCB Game Studio, que eles inventaram um novo subgênero chamado Pixel Pulp. Ele é uma visual novel,
sim,
um gráfico assim muito marcante, uma pixel art com aquelas cores muito características da tecnologia dos anos 80.
Tu me mandou hoje.
Isso, tem, Varney Lake.
Eu vi que tinha pixels e eu amo pixels, como todo bom nascido nos anos 80. E tem alguma coisa a ver com vampiro, com essas coisas, sim ou não?
100%. Conta Comigo, com Garotos Perdidos, são ali três amigos nas férias de verão que encontram, assim, num descampado, um vampiro pedindo ajuda, querendo fugir do sol. Um vampiro, assim, secular. Caramba. Eles ajudam esse vampiro e se tornam amigos desse vampiro. Então, tem esse momento no verão de 1954, e depois com eles adultos, em 81, se reunindo com um escritor, que quer conhecer a história deles para escrever um livro.
E o It, com Entrevista com Vampiro, com Conta Sim, Comigo, tudo. Porra!
Ele é um jogo breve, com diferentes desfechos. Esse escritor aí que tá entrevistando o Jimmy e a Christine, né, que são os dois amigos lá, e o Doug, eram sempre esses três amigos, né, Jimmy, Doug e Christine. O Doug não tá lá, o que houve com o Doug já é uma questão, e como que é a relação com eles. É interessante que esse Lou, que é o escritor, ele conecta as histórias, né, afinal de contas ele tá na primeira dessas histórias desse Pixel Pulp, que se chama Mothman 1966, gira em torno do Homem-Mariposa, que é uma lenda urbana não tão famosa quanto tantas outras, mas é muito interessante, que aquela ideia de que quando aparece, tem uma aparição dessa criatura, catástrofe está por vir. Curiosamente, esse Mothman 1966 a gente comentou lá no Mega Busters, que é o podcast de videogame que eu gravo junto com o Spencer.
Spencer.
Beijo, Spencer, fica o convite, caso você não conheça. E agora aqui, o Varney Lake, e aí teremos em breve um terceiro episódio, que vai fechar esse início, né, da LCB, muito bem sucedido, diria, chamado Benson Nights, que tá previsto pra esse ano ainda. Comentarei aqui, provavelmente, eu acho que é mais cabido eu hoje gente morta do que o Mega Busters falar a respeito, né. Cara, mas assim, é baratinho, custa lá seus 30 e tantos reais, e tem pacote junto, né, dos jogos e tal. E se você gosta... Tipo, é mais... Visual Novel é mais pra quem gosta de ler do que pra quem gosta de jogar videogame. Você lê bastante. Não tem texto em PTBR, infelizmente. Pra você treinar teu inglês mesmo. E tem um ou outro minigame ali. Tem um minigame de carta, um tipo de solitária que o Doug inventou. Tem um minigame de pesca. Mas o grosso do jogo, o importante é a história. É você acompanhar aquilo. E você escolher determinados momentos. Pouca coisa, viu? Não é aquele tipo de jogo que você intervém muito, não.
Sim.
Mas eu gosto muito, sou fã e acompanho de perto o trabalho desse estúdio e o que eles têm feito aqui nesse Pixel Pulp, pra mim é muito legal. Eles têm abraçado muitos subgêneros de terror e eu acho muito interessante essa figura do escritor que conecta.
Isso é muito Stephen King, né?
Total. E o outro jogo é um jogo que eu tava antecipando bastante desde que ele foi anunciado, chamado My Friendly Neighborhood. Eu, como um apaixonado por bonecos... Bonecos no terror. Eu, quando vi esse negócio, que era basicamente Vila Sésamo do capeta, eu fiquei maluco. E me deparei com um jogo muito refinado tecnicamente. É um jogo em primeira pessoa, que tem bastante combate. Curiosamente, tem bastante combate, né? Por isso mesmo que eu me remeteu a BioShock. Só que mais simples, né? BioShock tem muitos poderes e tal. Mas ele começa com a premissa de um FMV, um programa de entrevista ali passando na TV, e começa a ter uma interferência desse programa aqui de auditório de bonecos, que já fez muito sucesso, mas não mais, é totalmente esquecido, ninguém mais liga pra esses bonecos, né? E aí você joga com esse personagem, um zelador chamado Gordon, que é enviado pra esse estúdio de TV abandonado pra descobrir o que houve. Quando ele chega lá, todos os bonecos criaram vida e querem te matar. E é muito Vila Sésamo. É muito, mas é boneco gigante, Rômulo, não é boneco pequeno, não.
A gente tinha comentado, é tipo a TV Colosso do Mal, né, meu?
TV Colosso do Mal, é a melhor definição. Imagine você chegando lá no prédio onde foi gravado o TV Colosso nos anos 90.
O Gilmar, a Priscila, o
Jaca. E tá a Priscila, mas assim, é a Priscila do jeito que ela é. Aquela Priscila meiga, amiga, legal, feliz, só que querendo te matar, entendeu? Aí que tá. Esse é o contraste, não é tipo a Tika, o Foxy do Five Nights, que são monstruosos. Existe uma criança morta ali dentro. Aqui não, cara, ele vem falando, você, meu amiguinho, escove os dentes quando acordar. Vem aqui, vamos cantar uma musiquinha.
A peixeira na mão.
Não, não, não. Eles só vêm querer te esganar e te jogar no chão e te bater, não tem...
Eles não usam armas.
Não usam. É basicamente eles mesmos, assim. Não tem nenhum apetrecho, nada. Inclusive, tem até uma característica interessante que... Esse jogo é um survival horror, assim, na real excepção do termo. Ele tica todos os itens da cartilha, tem um inventário limitado, tem munição limitada, cura limitada. Você tem que salvar numas máquinas gastando dinheiro.
Baúzinho, baúzinho.
Baú também, o baúzinho mágico que você coloca as coisas. E os bonecos sempre voltam. Então você mete a chave inglesa na cabeça dos bonecos ou dá tiro com uma arma de alfabeto que solta letras. É bem legal.
É o rifle do Paulo Freire.
Depois eles levantam, então você tem que gastar sua escassa silver tape pra colar o boneco no chão. E mesmo ele colado no chão, ele fica se debatendo e falando também.
Isso é bullying dos anos 80, hein? Os caras lembram nos filmes? Colava na lousa com silver tape?
Tipo. E quem é que ligou esse troço? O que tá acontecendo nesse lugar? Assim, é um jogo longo, é um jogo com uns quebra-cabeças legais, um final excelente, cara. O cenário final, assim, me marcou muito. Gostei demais. E assim, por ser um jogo indie, de dois camaradas, eu acho que eles são irmãos. Eles são o John e o Evan Zimansky. Uhum. É muito impressionante. É muito impressionante.
Assim, mais uma vez, irmãos fazendo aí... Fazendo maravilhas no videogame.
Não sei se são irmãos, são parentes, né? Porque eles têm o sobrenome aqui, Zimansky. Inclusive, eles são também parentes de um cara que fez muito sucesso com um jogo chamado Dusk, que é o David Zimansky, né? O boomer shooter supremo, assim. Esse jogo é sucesso total, já, sei lá, mais de 5 anos. Gosto bastante do David Zimansky, ele também... envereda pro terror, eventualmente, né? Ele lançou um jogo de submarino de terror, o Iron Lung, que depois de tudo que aconteceu aí com o submarino, o jogo explodiu de popularidade, mas o jogo saiu ano passado. Eu entrevistei esse camarada há muitos anos pra revista IGW, falando de jogo indie, dos primeiros projetos dele, o Finger Bones, o The Music Machine.
Ah, no seu Medium?
Não, esse aí foi publicado físico, né? Na revista mesmo.
É, mas você pode transcrever, né? É seu texto.
É, tem essa. Também. Mas é isso, cara. My Friendly Neighborhood é disponível no Steam. O Varney Lake está disponível em todas as plataformas. Eu imagino que o Friendly Neighborhood chegue eventualmente a outras...
Varney Lake tá no pra PlayStation também?
PlayStation, Switch,
sim. Ah, é. Switch. Boa.
Vale a pena jogar primeiro o Mothman 1966, viu? Eu espero que o My Friendly Neighborhood chegue a outras plataformas. Vai ser difícil esse jogo não entrar no top 10 terror 2023, porque ele é muito bom mesmo. E antes de a gente falar do convento, Rômulo, que é o, né, a cereja desse bolo satânico desse Ô Gente Morta, eu queria fazer uma conexão com um livro que a Darkseid lançou recentemente, chamado Possessão.
Sim.
Que conta a história verdadeira da Emily Rose.
Que foi baseada no caso da Annelise Mitchell, né, lá na Alemanha, né?
Exato, nos anos 70. O filme, ele é inspirado e ele segue, às vezes, à risca, às vezes, em... uma coisa da cabeça do diretor. É um diretor que eu gosto bastante, né? É o Scott Derrickson. Inclusive, o Scott Derrickson, ele teve contato com a escritora desse livro aqui, que é a Felicitas D. Goodman, que além dela ser uma escritora, ela também é antropóloga e linguista, já falecida. E aqui, cara, ela faz um tratado sobre a Annelise. Ela pega tudo que você possa imaginar de informação, de artigo de jornal, de entrevista com os padres, entrevista com médicos, entrevista com os familiares, com amigos, com namorado, acompanha, descreve com um requinte de detalhes como que foi a vida da Annelise no colégio, em casa, o fanatismo religioso da família, uma família muito devota, uma família muito religiosa, né, muito crente no cristianismo, na figura de Jesus, nos seus ensinamentos, na Bíblia e tal. Como isso começou, né? É uma leitura muito densa, muito pesada. Eu nunca tinha lido uma coisa assim, tão aprofundada sobre matemática. Afinal de contas, o Exorcismo de Emily Rose, ele tem ali os dois pilares, né? Que é baseado em fatos reais e a possessão demoníaca. São das duas, dos elementos mais vastos, né,
do terror. É coisa que não tem como. Se você vai assistir um filme, você sabe que é de possessão, sabe que tem um demônio, o capiroto lá. E aí vem baseado em fatos reais, meu irmão.
Não é?
Se você tiver com as fezes prontas, você caga na hora. Porque olha...
Ó, então assim, esse livro eu recomendo, mas é uma leitura difícil. Eu recomendo uma certa, assim, parcimônia, porque pode abalar. Tem também todo o lance do tribunal, que o filme, né, mostra bastante isso também. Mas, cara, a pesquisa feita pela Felicitas nesse livro é...
um livro documental, vamos dizer assim.
É um absurdo. Com certeza, é 100%. Não tem achismo aqui, entendeu?
Beleza.
É muito, muito interessante.
Trabalho de pesquisa pesado.
Absurdo, sim. E aí, queria citar um outro filme, que também é baseado na história triste, trágica, pesada da Annelise, chamado Annelise The Exorcist Tapes. Essa é uma produção muito mais enxuta, né? Uma produção menor, quase indie. Né? Uma produção franco-alemã, também baseada na história da Annelise, né? Tipo, cara, o Emily Rose marcou muito, eu lembro bem, cara. O Emily Rose já, né, já tem uns bons, sei lá, quase 20 anos aí do lançamento.
Quem assistiu no final acompanhou aí que na hora dos créditos passam áudios reais do exorcismo real da Annelise Mitchell, né? Que você encontra no YouTube. Isso. Se você procurar Annelise Mitchell ou Emily Rose Exorcism Tapes ali, fitas de exorcismo, você vai escutar umas coisas ali que...
Em alemão, né?
Ah, assim, mas a voz lá, você é doida.
Sim, mas o que a Felicitas faz, ela transcreve essas fitas. Às vezes, assim, com requinte de detalhes. Então tem várias e várias e várias sessões de exorcismo no detalhe nesse livro, que durou anos.
Foi um exorcismo longo, né?
Não, várias sessões, né? Ela foi assim... Cara, é pesado o livro. Assim, pesado.
Todo mundo já conhece, né? Foi um exorcismo longo que acabou indo com o óbito, né? Com a morte da...
Óbito e todo mundo sendo acusado. Os pais sendo acusados, os padres sendo acusados, etc. Então, complexo o negócio. De qualquer forma, eu acho que casa com um convento, que é um filme que chegou recentemente aos cinemas.
Sim.
Dentro desse tanto de filme de possessão que saiu esse ano, né? A gente teve lá o Exorcista do Papa, teve o Três Exorcismos, teve a Última Comunhão, e agora a Possessão, e agora o Convento, que pra mim foi uma surpresa. Eu não esperava que eu ia curtir tanto esse filme. Você gostou, amor?
Uma ótima surpresa, né? O filme se passa ali na história de dois irmãos, que tiveram uma infância bem difícil e uma se tornou aquela profissão que cuida dos olhos, né?
Optometrista, sim.
Optometrista. E o irmão foi pro caminho religioso, né? Eles tiveram uma infância bem complicada.
Tipo, de extremos, abuso, né?
De extremos. E uma da ciência e o outro da fé, né?
Virou padre e ela... Exatamente. E o filme começa com o suicídio, o suposto suicídio do irmão.
Sim.
Da personagem Grace, né, vivida pela Jenna Malone. A Jenna Malone é uma atriz foda, assim, com uma filmografia vasta e muitos filmes de terror, inclusive. Tipo, Demônio de Neon. Tipo, ela pequenininha fez o Contato, aquele da Judy Foster. Ela fez o recente Antebellum. Ela é famosa pelos Jogos Vorazes, né?
Ela me lembra muito a Nicole Kidman, mais jovem.
Ela fez o Vice Inerente, do Paul Thomas Anderson, que eu acho fodido. Ela tem uma filmografia, assim, uma carreira fantástica, e ela topou fazer esse filme e ela entrega, assim, porque ela vai lá pra Escócia, né?
Escócia, isso.
Onde se passa, né? Onde tem esse convento, onde aconteceu, onde o irmão dela cresceu, onde o irmão dela vivia e pregava né, e estudava religião, etc e tal. E ela chega lá e se depara com coisas absurdamente tenebrosas acontecendo nesse lugar, envolvendo as freiras, envolvendo um padre que domina ali, né? Que comanda. O Padre Romero, vivido por outro grande ator também, que é o Danny Huston. Então, assim, o Danny Huston é outro cara que, se você pega o que esse cara já fez, tipo, porra, Jardineiro Fiel, 21 Gramas, Filhos da Esperança, ou Aviador, é absurdo, assim. Então, aqui ele vive um padre, que é um padre, assim, que, tipo, ele tem um diálogo com a Grace.
Ele é um padre meio pop, assim, né? Ele
meio, moderninho.
Moderninho.
Assim, ao contrário da Madre Superiora lá.
E completamente tradicionalista, né?
Que é a Janet Susman, assim.
Sim.
Mas, cara, assim, e aí a gente vai acompanhando, ela passa a ter uma rotina nesse convento, né? Passa a ter um envolvimento com as freiras.
Contra a vontade dela, a princípio, né? A princípio.
Totalmente, totalmente. E vai descobrindo que, o que diabos está acontecendo nesse lugar, cara.
E tem uma coisa também a ver com uma relíquia ali, né, Max?
Exatamente.
Uma relíquia religiosa ali.
No final das contas, é um baita filme com um daqueles desfechos apoteóticos, assim. O filme dá uma guinada explosiva no final.
Sim.
Me lembrou, inclusive, o remake do Suspiria.
O...
Não chega nesse ponto, né? Mas tem, assim. Me surpreendeu nesse aspecto. Cara, tem um filme da Netflix... também religioso, chamado O Monastério. Você viu esse filme, Romulo?
Eu acho que sim. Me fala a história aí.
É recente, cara. Tipo, é Polônia, final dos anos 80, é sobre investigação, pessoas desaparecendo, um policial vai lá, um monastério completamente isolado, completamente ortodoxo.
Vi, sim.
Eu achei do caralho esse filme.
Uhum.
Gostei muito. Eu acho que é um filme polonês. Puta, olha, o diretor é muito novinho. É isso mesmo, é um filme polonês do ano passado. Pra mim, um dos grandes filmes do ano passado. E que também tem esse final, assim, que o negócio dá uma guinada bruta. Então, caso você tenha assistido esse monastério e tenha gostado, recomendo O Convento e vice-versa.
Sim.
E é legal, tipo, né, a Netflix, ela lança muita coisa e ela própria se boicota.
A gente acaba perdendo, né?
Com certeza.
Ultimamente a HBO tá lançando bastante coisa boa, viu? HBO Max.
Muita coisa boa mesmo. Então é isso, ó. Nos cinemas, O Convento, Consecration, filmão, e é um esquenta aí, Exorcista, O Devoto, que tô empolgado, apesar de tudo que eu já falei aqui, né? E vai ser um evento, assim, a gente assistir esse negócio junto.
Vai, muito feliz. Vai. Você tem uma moeda para um velho coroinha, padre? Nossa.
I'm a Catholic.
Cara, eu já te falei que essa é uma das cenas.
Would you help me, altar boy, father? I'm Catholic.
Naquela cena em um metrô passando, essa, pra mim, é uma das cenas mais assustadoras de todo o cinema.
Você sabe qual é, pra mim, uma das cenas mais assustadoras de todo o cinema?
Qual?
O sonho do padre Karras, depois da mãe dele ter falecido.
Ah.
Aqui, ó, eu tô arrepiado inteiro, cara.
Dime.
Não, assim, não tem som. Só tem o som dele, dormindo. Sabe? Só ressonando, assim. E aí, a mãe, do outro lado da rua, ele...
É. Né?
Ele e ela vai tchau, descendo, né? O metrô, e aí pisca metrô. O Jequiti do Pazuzu, assim.
Nossa, eu lembrei da cena inteira agora.
E aí, como que o desfecho dessa cena? A medalhinha do padre caindo no chão e a Regan gritando e xingando os médicos que estão tentando injetar nela remédio, etc. Então, tá louco, cara. Essa construção, assim... Aquela cena dele indo visitar... Ó, vou te falar, cara.
Visitar a mãe...
Então, eu não consigo ver essa cena. Essa é a cena do Exorcista que eu viro o rosto.
Caralho. Você
acredita? Eu não consigo ver essa cena porque eu choro, cara. Porque me lembra... Ó, vou chorar aqui só de falar.
Não,
então, então, meu, ó. Então, assim, esse filme não dá não, cara. Então, ó. Vamos pros comentários do nosso episódio passado.
Bora, os comentários do Eu Ouço Gente Morta número 66, né? O Novo Sobrenatural, Remy Chalsky nos consoles... De Tartaruski.
Será que é Remy Chalsky a pronúncia do nome desse cara? Porque eu sempre falei Remy Chalsky e ele é polonês. Pode ser, né?
Sim, é, pode ser.
Pega o primeiro lá então, Romulo, por favor.
É, com certeza, que é o Super João Rubens, né? Mandou aqui, ó. Vocês falaram de João, que é quase o nome dele, que é João, né? Vocês falaram de João. Sei que começou no finalzinho dos anos 90 com os curtas, mas será que não vale considerar para os anos 2000? KKKKK. Se sim, a minha franquia preferida de filme de terror. Depois veio Conjuring-verse. Teve a franquia dos Jogos Mortais também. Mas esse sofreu. Falamos aqui, né, do trailer. E ainda sofre, porque parece que vai vir coisa nova aí, ó.
Ô, João. Cara, obrigado pelo comentário. Volte mais vezes. Mas, pô, Jogos Mortais, o saldo é muito positivo. Na minha opinião, só o Espiral que é ruim. Que é aquela coisa horrorosa lá. De resto, cara, eu gosto de todos. Claro que mais e menos e tal. Mas eu tô muito esperançoso pra esse novo. E claro que João é uma franquia dos anos 2000, né? Aqueles curtas, inclusive, tem muita coisa de João, que é o grito, The Grudge, né, em japonês, no YouTube. Muitos dos filmes eu assisti no YouTube. Inclusive também do Chamado, do Ring, japonês. Eu assisti, por exemplo, você sabia que tem o remake sul-coreano do Chamado?
Sabia não, mas porra. Se o japonês
bom,
já era do diabo, você imagina.
É bom. Saiu antes do Gore Verbinski, hein? E tem no YouTube, com legenda em inglês. Cara, a quantidade de filme obscuro de terror que tem no YouTube com legenda em inglês é absurdo. Inclusive, um dos filmes mais extremos, mais pesados, mais horrorosos que eu já assisti na minha vida, também sul-coreano, chamado The Butcher, Mockumentary, eu só consegui assistir no YouTube com legenda em inglês.
Você sabe o que é horroroso também? Você não me mandar os links.
Vou pegar o do The Butcher, eu te mando sim. E valeu, Super João.
Valeu, Super João.
Na sequência aqui, o Sick Shark Dope, nosso camarada, dizendo assim, ó. Nhaque, projeção astral e outras doideiras, Nhaque. Também considero vocês demais, meus caros. Meus amigos de infância que não conheci na infância. Pô, que coisa linda,
isso aí. Isso é uma frase bonita, hein? Vou fazer uma camiseta, hein?
É. Da saga Insidious, diria que não tem nenhum que eu odeie. Só o Last Key, que eu acho mais ou menos. Porra.
Você gosta,
eu
né?
Acho que eu gosto... É o meu segundo favorito. Pretendo revisitar todos para poder encarar esse. Já assistiu esse novo, Silk Shark? Assistiu todos de novo e foi ver o
Red Door.
Porta Vermelha? Me surpreendi com a opinião do Maxon, botar essa saga no top 3 franquias das últimas décadas. Imaginei que vinha algo mais obscuro até. Mas pra mim eu fico com VHS. Eu também, cara. VHS também tá nas preferidas. E tô esperando Terrifier 3 sair por ali do ladinho. E por falar em Terrifier, que ano passado esmagou o Halloween Ends no Dia das Bruxas, eu diria que corre o risco de Talk to Me fazer isso com o novo Exorcista, hein? Mas, cara, tipo, o Talk to Me sai logo mais, o Exorcista só sai em outubro, então eles nem vão competir. Mas já estão dizendo que o Fale Comigo é o terror do ano, o terror mais assustador desde o Hereditário, esse monte de coisa que
tem uma coisa que liga com o Exorcista ali, que é a Tabu Ouija, né?
Ah, é verdade. Captain Hold. Captain Hold. Fazer isso com o novo Exorcista, hein? A versão enlatada do Gordon Green. Gosto de apanhar pro terror alternativo. KKKKK. Eu meio que sou igual ao Romulo. Não vejo trailer e raramente leio a sinopse inteira. Só que caí na besteira de ver um pouquinho do trailer desse novo Exorcista aí. Gostei da aparição de certas figuras, mas rapaz, tá com cara de bomba.
Não,
pô, a gente comentou aqui, Six Shark.
Tenha fé, homem. Ou, quer dizer, tubarão.
Rômulo ou devoto. É, espero queimar minha língua. Episódio com várias menções honrosas de obras incríveis. Blackwell Ghost mesmo é filmão. Não vi os outros ainda. Então, cara, essa eu acho que é a minha franquia. Eu gosto mais de Blackwell Ghost do que de Atividade Paranormal. É, mas curti demais o tom artesanal do primeiro. A atmosfera vai ficando cada vez mais perturbadora. E ó, Sick Shark, tem o grupo no Facebook do diretor do Blackwell Ghost. Ele comentando com a galera lá. Dá um ar de um ar verossimilhança ali, sabe? Parece que o troço é de verdade. É outro nível de veracidade o negócio.
Vai ter filme pra caramba, hein?
São 7. Difícil achar. Eu peno pra achar, mas eu vou atrás, cara. Inclusive, ano passado foram lançados 2. Esse ano a gente ainda não teve Blackwell Ghost. É, e espero ansiosamente, porque vai ter. Então, ano passado foram os capítulos 6 e 7. Cara, eu acho foda. Lá pelo 3 e 4, que é o negócio da magnada, tem coisas muito assustadoras. É muito verdade. Cara, esse maluco aqui, inclusive, deixa eu citar o nome do cara, é Turner Clay. Ele passa por maus bocados pra fazer esses filmes, cara. Seja verdade ou não.
Ele é diretor, roteirista, produtor.
Tudo. Ele é tudo. Ele é o cara. Ele passa por maus bocados. Esse cara passa medo de verdade. Terror real. E passa isso na tela. Eu fico assustado de verdade. Eu gosto desse cara. Parece que ele é meu amigo. Cara, sabe? Eu não quero que ele passe por momentos infelizes. Eu quero que ele, sabe? É foda, cara. É foda. Aí, ó, continuando aqui, ó. É, não vi os outros, mas curti demais o primeiro. O tom artesanal do... A atmosfera vai ficando cada vez mais perturbadora ao progredir da história. A gente só fica pensando. Você vai mesmo continuar nesse lugar, meu amigo? KKKKK. Já Hell House, que eu também só vi o primeiro, vale a pena o segundo, o terceiro é uma bosta. Fui atraído pelo título, pela capa, pela estética. Cara, o Hell House tem um palhaço ali, que é um negócio muito macabro.
Quem tem courofobia não consegue ver.
Não dá, é um dos palhaços mais macabros do terror, tá no Hell House, no primeiro. Mas achei bem qualquer coisa. Porra, Sick Shark, aqui a gente não bateu não. Vou dizendo, Alpes do Lanthimos... Passou sim na antiga Record.
Lá vê ele com essa história aí de que passou na Record.
É, Madrugada lá e Terra de Ninguém. Passa um filme brutal e em seguida vem o programa de crente. Fala que eu te escuto, re. Pra finalizar, concordo sobre a série O Grito. Conheci aqui pelo canal e fiquei maluco de como aquilo é bom. Um abraço, mais feras.
Porra, abração, mais uma vez, meu amigo de infância que não conheci na infância.
O Sick Shark é demais. Aproveitando, né, emendando aí o Super João com o Sick Shark... Realmente. O Grito, As Origens, da Netflix. É mais um caso de boicote da Netflix para consigo mesma. Porque é uma das melhores coisas que tem lá.
E os caras não deram a vitrine
merecida,
né?
Eu acho.
Então, um abração, é Sick Shark. Temos aqui o Dr. Epaminondas 241 aqui, ó. Ele mandou, essa é minha franquia de terror favorita depois do Pânico mesmo. Vocês que manjam, conhecem uns terror cósmico japonês dos bons?
Olha, Epaminondas, Pânico, cara, Pânico tá numa entoada fantástica, né? É, o Pânico 6 eu gostei menos do que do 5, mas ainda assim foi alto nível. E eu vou te apresentar não só um terror cósmico japonês, mas um grande mestre do terror japonês, que não é tão famoso quanto o Hideo Nakata, quanto o Takashi Miizu, que é o Koji Shiraishi. Além de tudo, o Koji Shiraishi é um grande mestre do found footage, do mockumentary. E ele tem um filme chamado Occult. Não é fácil achar nesse filme, um filme de 2009. Mas se você se embrenhar aí pela internet afora, rapaz do céu, assista. O Koji Shiraishi, ele é mais famoso por filmes tipo Noroi. Talvez seja o seu filme mais famoso. Noroi e Grotesque. Né? Sim. São filmes muito difíceis de assistir, mas vale a pena se aprofundar na filmografia do Koji Shiraishi.
Do terror cósmico e do found footage, né?
Eu acho, cara. Então, espero que você assista e goste, e depois comenta aqui com a gente. Cara, os comentários são um lugar maravilhoso que a gente fala, né? Olha como o negócio vai longe.
A riqueza, né? De informação, né?
É, e seguindo aqui, comentário do Vikintor, que pra mim é um lisonjeiro enorme receber esse camarada aqui, grande mestre do terror brasileiro, sim, dos indies profanos, alto nível de devassidade. Ele diz assim: tô até vendo que vou perder o Silent Hill Ascension por esquecer a hora da transmissão.
Não, o Maxon lembra você no Twitter.
A gente faz um alvoroço lá. É, aliás, assisti ao filme 8mm com Nicolas Cage, graças à recomendação que vocês deram em um dos episódios, e filmaço.
Machine, é uma machine, né? Puta que pariu.
O Norman Reedus novinho lá naquela cena dele limpando. Você lembra disso?
Sim,
ele tá limpando, nossa, varrendo o chão.
Ele é o namorado da menina, né?
Isso.
Nossa.
É, ele tá tipo num. Ele tá preso, né? Se eu não me engano.
Caramba.
Aí ele troca informação por um cigarro. Nossa. Tipo, acabou de gravar o clipe do Radiohead lá do Fake Plastic Twist. E tô querendo assistir esse One Cut of the Dead. Fiquei sabendo sobre esse filme quando comprei o Blu-ray do Happiness of Katakuris, do Takashi Miike, que esse aí tá na lista pra assistir. Tem muito filme do Takashi Miike pra ver, cara. É difícil dar conta.
Mas também, né? O cara aí é o Stephen King do cinema aí.
Cara, ele tem mais de 100 longas. E, tipo, tem ano que ele lança 2, 3, assim. Me interessei muito pela proposta do filme todo ser um plano-sequência. Realmente, cara. Esse filme é tudo. Ele tem comédia, tem drama, tem sangue e gore, tem esse aspecto técnico, grandes atuações. É um dos grandes filmes de zumbi dos últimos anos, dos últimos 10, 20, 30 anos, com certeza absoluta. É esse One Cut of the Dead. Refinado, preciso assistir o remake francês lá que a gente comentou no episódio passado. Aproveitando, queria saber se vocês assistiram Society. No Brasil ficou como Sociedade dos Amigos do Diabo.
Sim.
Amo esse nome em português, cara. É tipo o Enraivecida na Fúria do Sexo. Pra mim são os dois nomes que a localização ficou melhor que o original.
Tem aquele, ó, She-Wolf, Isla, She-Wolf do...
Isla é a guardiã perversa da SS. Filme difícil de assistir essa porra.
Sim.
She-Wolf of the SS. É filme nazista, de terror, horrível, difícil, pesado. Deixa eu só continuar o comentário do Vikintor aqui, ó. O responsável pelos efeitos especiais e maquiagem é o Screaming Mad George. E o clímax é absurdamente surreal. Aliás, ele também assina aquele bebê da série João da Netflix. Olha aí, cara. 3 comentários seguidos falando de João, falando... Fantástico, cara. O Screaming Mad George eu amo de paixão. É, inclusive, gosto muito daquele jogo dele de PlayStation 1. É, e, cara, assim, vou te falar, Vikintor. Tá muito no teu trabalho o quanto você ama o Screaming Mad George, cara. Não é por nada, não. E aí o Epaminondas respondeu você aqui, ó. One Cut of the Dead é hilário, bem massa. O plano sequência dos mortos. Vale
aí,
muito a pena também. E atrás você não assistiu esse, né?
Não, esse não.
Esse é especial. Espero que você assista e que você depois converse comigo sobre. Porque eu acho que você vai gostar. E obrigado, Vikintor. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Volte sempre, cara. Aqui a casa é sua.
Obrigado, Vikintor. É uma honra ter você aqui, como o Maxon falou, um dos mestres do terror nacional aí nos jogos indie. E temos aqui o comentário do Carter Lucian 949492, que é Grandes Maxon e Rômulo. Outra franquia de horror interessante surgida em 2006 é vinda da Noruega, Presos no Gelo. Tinha uma época em que os 3 primeiros estavam disponíveis na Netflix. Eu gosto muito. Excelente programa, como sempre. Abraços. Um abraço para você também, Carter.
Abraço, Lucian. Carter. Grande camarada. Cara, muito bem lembrado. Baita franquia de slasher. Você já assistiu, Rômulo?
Eu acho que eu vi o primeiro.
É bem bom, cara. Gosto muito. Eu não me lembro de ter visto o terceiro, mas eu assistiria todos de novo. Vou perguntar se a Vanessa já viu, pra ver com ela. É, e valeu, Carter. Seguindo aqui com o Rafael Torres, 5009. Like número 13. Ha, finalmente consegui o número mágico.
Lembrando que o Exorcista vai sair numa sexta-feira 13, ó.
É, vai ser. Eu tenho que ver um filme do Jason, cara. Isso aí é a minha vida inteira, sexta-feira 13.
Então vai ser um dia bom pra você, que você vai ver um filme do Jason e o Exorcista, cara. Se sair aqui junto na mesma data, né? Tomara que saia.
Então, valeu, isso, Rafael.
Valeu. O Cavaleiro Templário mandou aqui, ó. O primeiro Sobrenatural é um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. Aquela cena da mãe arrumando a casa e passa uma criança correndo e tal. E digo mais, o filme assusta a começar do nome, o conceito do nome Insidious. Escondidos. é pavoroso. A ideia de ter coisas que sequer foram humanas escondidas, nos observando, esperando uma brecha, isso tudo é apavorante. Se você transpor para o mundo real. Ó, faça suas, as minhas palavras.
Cara. Não, comentários muito pertinentes. Eu vou te dizer, cara, em termos de ritmo, de montagem, o Insidious 1, Sobrenatural 1, ele é 10 de 10. Impecável. Ele, quando começa, não para. Ele tem aquilo que a gente vive falando, né? O conceito Clint Eastwoodiano de se fazer filme, que não tem nada em vão. Nada. É. Nada. Ao contrário do Conjuro Inverso, né? Que eu acho que o James Wan deu umas belas, umas barrigadas ali, em muitos momentos.
É, a direção do Clint Eastwood, ele é tipo o texto do Bernard Cornwell, assim, quem gosta de...
Perfeito.
É, isso aí. É paulado, não tem assim, ai... O cara tá saindo pra guerra, não tem aí no caminho, ele olhou as
coisas. Não, tem que contar o que tem que contar.
O cara saiu pra guerra, chegou e matou três, é isso.
É, que não tem problema nenhum o cara descrever um musgo na pedra que rola e bate na árvore, que é, não tem problema nenhum isso. Mas são propostas muito distintas. É. Então, seguindo aqui o comentário do André Firfa, vocês já assistiram um found footage chamado Exhibit A? Já assisti, cara. Pesadíssimo. É sobre uma menina que filma o dia a dia da família enquanto seus pais passam por problemas financeiros que vão enlouquecendo e deixando cada vez mais violento o pai que ela ama tanto.
Tô doido pra ver esse filme. Preciso da sua ajuda pra achar, Max.
A gente acha. A gente dá um jeito. É muito realista e impacta muito, pois é uma realidade que passa na TV diariamente. E realmente esse filme, ele não tá nas listinhas tão famosas aí, internet afora, dos 10 mais extremos, found footage, mockumentaries, etc e tal. E a gente acha, assim, pra você assistir, Romulo, vale a pena, cara.
Tomara,
É pesado, você curte o formato, sim, tem que ver.
Sim, sim.
E obrigado
sim.
Pelo comentário, André.
Valeu, André. E temos o WO aqui, 4483. Ele mandou: a última obra que flertava com o terror que havia tido visto, que havia visto, tinha sido Os Cinco Diabos. Tinha adorado demais. Criativo, misterioso e tenso. Sobrenatural, acho que já deu o que tinha que dar. Ainda bem que paguei vintão por ser funcionário da livraria do shopping. Se não, teria dado com a cabeça na parede por ter pago 40 nesse filminho mequetrefe.
Ah, cara, olha, é triste esse Sobrenatural novo ser ruim. Fiquei triste. Pelo menos é um desfecho pra família Lambert lá, né? Pra história deles. Ficou claro que baita bilheteria. Vai ter mais. Já tem o spin-off anunciado, tem aqueles papos lá de um crossover com Sinister, a entidade, que é tudo Blumhouse ali, né? É bem possível que aconteça. Sobre Os Cinco Diabos, é um baita filme francês, cara. Dirigido pela Lia Missil com a Adèle Exarchopoulos, que eu amo de paixão essa atriz.
Mais quente, né?
Fazia tempo que eu não via nada dela. Assisti esse filme com a minha digníssima, deixo aqui um beijo pra Vanessa, que mexeu muito com ela. É um filme esquisito, um filme bizarro, um filme diferente. Você colocar os dois na mesma balança é até um pouco desonesto, mas, cara, eu também fiquei triste com o último Insidious, viu? Veremos os próximos. E obrigado pelo comentário, W.O.
Valeu.
Fechando aqui com o André de novo, que na verdade é o primeiro dos comentários, né? Ele diz: não gostei do Sobrenatural, mas dei uma chance pro segundo filme. Vi que minha praia é Alice e seus ajudantes. Pelo jeito, não vou gostar do quarto filme. Então quer dizer que você não gostou do 1, o que eu acho muito estranho, né? Porque, cara, é um filme meio que assim, unânime. Nunca vi ninguém que não tenha gostado do primeiro. Você viu o 2, gostou do 2, então vai pro 4. Porque o 3 tem ela também, o 4 é focado nela. E o 5 é sobre os Lambert, é sobre a família Lambert. A relação de pai e filho ali, a relação difícil dos dois. Então, assim... Nem chega perto. Mas eu gostaria agora de saber a sua opinião sobre o 4, a última chave. Vale a pena, cara. Se você gosta da Alice, da Lin Shay.
Você adora, inclusive, né, Marcos? Acho que a parte do Sobrenatural que você mais gosta é a história dela, né?
Pra mim é ela, pra mim é a história dela. E tipo, a personagem, né? O passado, a relação difícil com o pai, relação difícil com o irmão. E o 4 tem tanto ela jovem, né? Pequena. E como o pai dela era uma pessoa odiosa, uma pessoa detestável e tal, e quando esses parasitas começaram a surgir na vida dela, e depois ela criando a parceria com os seus camaradas lá, né, o Spex e o...
O time do sobrenatural dela.
O Spex e o Tucker, né, quando eles se conhecem, né, como eles se conhecem, como eles formam aquela equipe de investigadores do sobrenatural, então, vale a pena. E muito obrigado, cara, porque deu aqui... A gente conversou mais sobre Sobrenatural, né? Que eu acho que é uma baita franquia de terror. Fiquei feliz com o programa, com os comentários. Queria agradecer todo mundo que nos acompanha, todo mundo que chegou até aqui. Espero encontrar todo mundo também no episódio da semana que vem. É isso aí, valeu, tchau.
Abraço, valeu.